Senhores deputados, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde também ao peticionário que hoje irá participar nesta audição. A audição dos peticionários contra o aumento previsto do Imposto Único de Circulação para Automóveis anteriores a julho de 2007, que será realizado aqui em parte por videoconferência. Portanto, temos connosco o Sr. Luís Fernando Ferreira Machado, que é o primeiro peticionário. Em termos de metodologia, poderá fazer uma intervenção inicial de até 5 minutos, depois haverá uma ronda única de 3 minutos por cada grupo parlamentar ou 1 minuto e meio por cada deputado único, e depois teremos então aqui um tempo final de resposta conjunto a todas as questões que sejam levantadas pelos diferentes grupos parlamentares, e poderá existir ainda uma segunda ronda de 2 minutos por cada deputado. Portanto, sem mais delongas, agradecendo a sua participação à distância, dava-lhe então a palavra para a sua intervenção inicial, no sentido de apresentar a petição e os temas que preocupam os diferentes peticionários. Tenha a palavra.
Olá, boa tarde a todos. Não sei se me consegue ouvir bem.
Sim, perfeitamente.
Pronto. É assim, o que eu posso dizer aqui é a lei da petição, que não sei se chegaram a ler todos, no princípio sim, não é? Então aqui a petição foi dirigida então ao Sr. Presidente da Assembleia da República, ao Excelentíssimo Primeiro-Ministro e a todas as instâncias. E aqui os vários pontos são os seguintes. Eu comecei por falar que era de conhecimento geral as dificuldades enfrentadas pelos cidadãos que residem em Portugal, com os sucessivos aumentos nos preços dos produtos, muitos dos quais estão mais inflacionados que outros países da zona euro. O ponto B é que fomos informados através... Eu escrevi sempre que fomos informados, porque fui só eu que fiz a petição, mas era porque era eu mais as pessoas que iam assinar, os signatários. Por isso é que escrevi sempre desta forma. Fomos informados através dos meios de comunicação social de que estão a ser ponderadas medidas para agravar o Imposto Único de Circulação, o IUC, para veículos matriculados antes de julho de 2007, como forma de compensar as perdas resultantes dos descontos que o Governo planeia aplicar nas autoestradas as antigas ex-scooters, A23, A24, A25 e A22 no Algarve, com a possível extensão à A13. Recordamos que estas antigas scooters deveriam ser de acesso gratuito, uma vez que foram parcialmente financiadas com fundos da União Europeia e a gratuidade era o seu propósito inicial. Ponto C. Como é do vosso conhecimento, este ano tivemos o maior aumento de IUC dos últimos anos, afetando tanto veículos de duas rodas como automóveis fabricados antes e após julho de 2007. Ponto D. Gostaríamos de salientar que a maioria dos proprietários de veículos registados antes de julho de 2007 pertence a grupos sociais economicamente mais vulneráveis, uma vez que, se tivessem condições financeiras mais favoráveis, poderiam trocar de veículos regularmente. Ponto E. O propósito desta petição é apresentar uma sugestão alternativa que acreditamos ser mais justa e coerente. Os veículos elétricos atualmente estão isentos de pagamento de IUC, como parte de um esforço para promover a transição energética. Reconhecemos a importância desta transição, mas consideramos que não deve servir de pretexto para todas as medidas fiscais. Ponto F. Em grande parte, aqueles que adquirem veículos elétricos são empresas e indivíduos com maior capacidade financeira. Nesse sentido, não concordamos com a isenção de IUC para veículos elétricos. É inconcebível que um veículo com mais de duas décadas, como por exemplo um carro fabricado em 1995, que já não possui valor comercial significativo, seja obrigado a pagar IUC ou enfrentar um aumento significativo para compensar os descontos nas ex-scooters, enquanto veículos que custam mais de 100 mil euros e têm uma potência de 1.020 cavalos estão isentos desta taxa, como por exemplo o Tesla Model S Plaid. É importante notar que um veículo com 1.020 cavalos é classificado como um supercarro e existem muitos outros veículos elétricos com 400 e 500 cavalos que também estão isentos de IUC em Portugal. Ponto G. Propomos que os veículos elétricos comecem a pagar o IUC de acordo com a potência dos seus motores, eliminando a isenção atual e que não seja sujeito à taxa adicional de carbono que é aplicada aos veículos a combustão. Acreditamos que esta seja a medida mais justa e equitativa, que não prejudicará aqueles que enfrentam dificuldades financeiras significativas e que nem usam essas mesmas autoestradas. Muitas vezes estas pessoas não calculam subsídios, simplesmente desejam não ser ainda mais sobrecarregados por encargos fiscais desproporcionados. Por pagar. Agradecemos a vossa atenção a esta questão, confiantes que a vossa consideração resultará em políticas fiscais mais justas e equitativas para todos os cidadãos de Portugal. Com os melhores cumprimentos. E sim, por favor.
Muito obrigado pela sua intervenção. Passamos então ao tempo dos partidos, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Diogo Cunha.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria começar por saudar os nossos peticionários, neste caso representados na pessoa do Sr. Luís Machado, e saudá-los também pela utilização deste mecanismo. A discussão do aumento do Imposto Único de Circulação tomou por porções que precisam de ser clarificadas. Na Comissão de Orçamento e Finanças, somos sensíveis a uma parte dos argumentos que Vossas Excelências aqui expõem. É certo que uma grande parte do parque automóvel, e já foi referido também na sua intervenção inicial, grande parte do parque automóvel anterior a julho de 2007 pode pertencer a um grupo da sociedade menos abastado e que não tem possibilidade de trocar de carro, e foi precisamente nesse sentido que foi instituída uma norma travão nesta medida, que prevê um aumento anual no máximo de 25 euros. Sabemos que a outra parte deste parque automóvel também é constituído por viaturas de alta cilindrada, que apresentam a homologação de normas europeias de emissões muito longe das atuais normas Euro 7. Sobre os motociclos, sabemos que é importante considerar também que é normal, natural e comum haver um parque de motociclos com cilindradas superiores a veículos automóveis. Entendemos também o princípio inerente à isenção de IUC para viaturas elétricas, mas é importante considerar que os incentivos à introdução ao consumo de viaturas eletrificadas têm vindo a ser reduzido à medida que o parque circulante aumenta. É importante considerar também que temos hoje viaturas com normas Euro 7 a pagar mais IUC do que viaturas com normas anteriores a Euro 5. É importante também uniformizar a cobrança do IUC. Seremos sensíveis a estas exposições que foram antes mencionadas, sobre as quais refletiremos. Contudo, é importante perceber que o Estado não está apenas a cobrar por cobrar e aqui princípios de justiça devem ser também protegidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar do PSD, com o Sr. Deputado Alexandre Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados. Começo por agradecer aos peticionários. Efetivamente, estamos aqui a reportar-nos a cerca de 350 mil cidadãos, que entretanto já vão em 400 mil, que entenderam subscrever esta petição, e entenderam subscrever porque, evidentemente, trata-se de uma matéria de gravidade pela injustiça que acarreta. Portanto, nós estamos aqui a reportar-nos a uma franja da população, a maior parte dela desfavorecida, que é detentora efetivamente de um parque automóvel envelhecido, até porque Portugal é o sexto país da União Europeia com o parque automóvel mais envelhecido. São cerca de 3,1 milhão de veículos anteriores a 2008, e com mais 20 anos são cerca de um sexto, portanto, 900 mil veículos. Estamos a reportar-nos uma realidade que tem grande impacto na sociedade. E, portanto, aquilo que eu tenho aqui algumas questões que queria abordar e também suscitar a vossa opinião. A primeira delas tem muito a ver também com o facto, como foi aqui abordado, com a vontade ou a intenção enunciada de que seria para compensar as escutas. Como bem disse, estamos aqui a referir-nos a autoestradas que eram destinadas a ser gratuitas, portanto, logo aqui há uma brecha relativamente àquilo que era o intuito, mas tem aqui algumas questões. A primeira, relativamente à justiça social. Efetivamente se entende que há capacidade da parte dos detentores destes veículos em, de certa forma, compensar e adquirir um veículo novo, conforme seria a intenção manifestada pelo Governo. Eu tenho muitas dúvidas, mas queria saber também, certamente que tem um conhecimento muito amplo daquilo que são a base dos subscritores da petição e, portanto, ir um pouco mais ao âmago daquilo que é o entendimento quanto à tal justiça social aqui abordada. Depois, relativamente, também é uma questão que tem a ver com a invocação de ser uma medida ambiental. Bom, efetivamente será? Estes veículos, no entender daquilo que é o vosso conhecimento, circulam com regularidade? Não estamos aqui a falar de veículos que têm pouca circulação e, portanto, eventualmente não se justificaria, portanto, ser penalizado. Já que um aspecto também que eu queria aqui salientar muito breve, até tem a ver com a retroatividade, porque, como foi aqui dito, estamos a falar de veículos que pagaram à época, portanto, o imposto ao automóvel, que era bastante avultado, portanto, não se compara com o ISV atual. Portanto, logo aqui há uma discrepância e, na minha opinião, enfim, também gostaria de saber qual é que é o vosso entendimento, até uma inconstitucionalidade, porque há aqui uma norma retroativa relativamente à criação deste imposto. E, por último, se o Estado não deveria dar aqui o exemplo, porque se está a exigir dos cidadãos, portanto, para atualizar o seu parque automóvel, impondo por via de uma penalização fiscal, portanto, esta substituição, se não deveria dar o exemplo, considerando que o parque automóvel do Estado é, pelo contrário, dos mais antigos, eventualmente mais de metade dele será anterior a 2007, e eventualmente estamos perante uma daquelas situações em que olha para o que eu digo e nós para o que eu faço, e nessa medida também saber a vossa opinião, penso que é do interesse dos deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, com o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e um cumprimento especial aos peticionários. Agradecer por esta participação cívica. Não tenho lembrança de uma petição com mais de 400 mil subscritores. Acho que é um dado muito relevante da preocupação que estes cidadãos demonstram com esta questão e que, naturalmente, põem em prática o mecanismo que têm à disposição para serem ouvidos também aqui nesta casa. Portanto, uma saudação muito grande a estes peticionários e a quem, naturalmente, subscreveu esta petição. Como é que, do conhecimento público, o Chega desde o início se manifestou de forma veemente contra, e não vamos ter medo das palavras a usar, contra este roubo descarado que está a ser feito aos portugueses. Isto é um roubo descarado e há que assumi-lo com frontalidade. Quando temos carros anteriores a 2007, que em alguns casos vão ter um agravamento do imposto, que pode chegar a 1.700%. Convém fixar este número. 1.700%. Isto não tem outra palavra a não ser roubo. E roubo aos mais desfavorecidos. Porque é isto que nós temos aqui a ver e que temos em mãos. Porque ninguém tem um carro anterior a 2007 só porque sim ou só porque quer, salvo raras exceções em que são os carros clássicos. Tem carros anteriores a 2007, quem não pode, infelizmente, ter um carro mais recente. Um carro em que pudessem não pagar IUC. E agora eu pergunto, porque é que quem tem carros elétricos de alta cilindrada, tenham eles a idade que tiver, não paga? Então aqui a alta cilindrada conta para uns, não conta para outros. Neste caso, o que o Governo está a fazer é tirar aos pobres para dar aos ricos. Isto é uma coisa nunca antes vista em democracia. Vai ao bolso de quem não pode pagar e não cobra a quem pode pagar. Então, no mínimo, vamos distribuir isto de uma forma equitativa. Os carros elétricos de grande cilindrada comecem a pagar. É simples, é simples. Eu espero que haja o bom senso, neste momento em que o Governo está somente em funções, de ter o bom senso, e dos deputados do Partido Socialista terem o bom senso de não aprovarem esta medida e assim ser reposta a verdade. Isto é uma questão de verdade, em que, volto a dizer, não podem os mais pobres ser os mais penalizados. Isto é uma medida injusta, isto é uma medida que não tem a ver com questões ambientais. Diga o Sr. Ministro das Finanças o que quiser, isto não tem a ver com medidas ambientais. Vamos começar a tratar as coisas pelo nome. Se tiram, se baixam ligeiramente os impostos em matéria de IRS, quiseram compensá-los por outra forma nos impostos indiretos, vou concluir, Sr. Presidente, nos impostos indiretos, e entenderam que o IUC seria uma medida que ia passar despercebida aos olhos portugueses. Assim não foi e cá estaremos para continuar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, com o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento. Cumprimento também o porta-voz dos peticionários, mais 400 mil cidadãos que se dirigem à Assembleia da República. E queria saudar, em primeiro lugar, esse ato democrático. É sempre muito positivo quando tal acontece, e quando tal acontece em tempo útil, porque a mobilização aconteceu no momento e no período em que se discute o Orçamento de Estado, em que a medida em causa está a ser proposta, e também é um momento útil para ela não ser aprovada, assim esperamos nós. Esta proposta, como foi apresentada pelo Partido Socialista e pelo Governo em particular, ela carece de razoabilidade. Porque se nós olharmos para o relatório do Orçamento de Estado, não é dito nada lá sobre as questões ambientais. Foi um argumento acrescentado posteriormente, quando se percebeu que a medida não tinha pés nem cabeça. A única coisa que é dita no relatório do Orçamento de Estado é que, em nome da equidade fiscal, se iria fazer aumentar o IUC para os veículos anteriores a 2007. E eu vou repegar um argumento que já foi usado hoje. Não faz sentido esta lógica, porque em 2007 um dos argumentos para se aumentar o IUC para os carros posteriores era a diminuição do preço que se pagava no ato de compra inicial. E por isso, para não haver uma sobrecarga fiscal no momento da compra, diluía-se o pagamento ao Estado ao longo dos anos de vida da viatura. E os anteriores a 2007 já tinham pago muito mais no ato da compra e por isso é que não eram penalizados posteriormente. Ora, então o que se está a fazer aqui não é, em nome da equidade fiscal, corrigir uma injustiça, é exatamente ao contrário. É criar uma injustiça que vai criar mais desigualdade fiscal, porque na prática vai penalizar aqueles que já foram penalizados ou cujos veículos já tiveram que pagar no momento da primeira venda a sua cotaparte de imposto ao Estado. E por isso não faz sentido. Depois o Governo, correndo atrás do prejuízo, porque percebia que a mentira tinha perna curta, incluiu nesta argumentação as questões ambientais. Mais outro absurdo, porque, por exemplo, se formos discutir ambiente, os novos estudos indicam que, mais do que a questão do tipo de combustível que os carros usam para se movimentar, o seu peso também tem um impacto direto na forma como poluem, por exemplo, através dos microplásticos que os seus pneus transmitem. E, desse ponto de vista, faria sentido, então, repensar como um todo a fiscalidade sobre o sistema automóvel e não uma coisa tão leviana e tão sobranceira como esta que é feita agora. E, por último, que não me parece menos importante, pelo contrário, no que toca a estas questões ambientais, é absurdo, para não dizer ridículo, dizer-se que são os mais pobres quem têm que ser mais sacrificados pela transição ambiental, quando, na verdade, não são eles que são os sacrificados, ou são eles sacrificados, mas não são eles beneficiários, na maior parte dos benefícios, de quem polui abertamente. E é por isso que o Governo propõe, por exemplo, taxar abusivamente o IUC para carros mais antigos, para quem não tem tanto poder de compra, mas nada faz sobre os jatos privados que poluem muitíssimo mais e continuam a andar livremente. Nada faz sobre barcos de cruzeiros, que está comprovado que poluem muitíssimo as nossas cidades, em particular Matosinhos e Lisboa. E sobre essa matéria o Governo nada faz. Vai onde? Vai ao bolso dos mais pobres. Isto é incompreensível. Para nós é um absurdo que não tem pés nem cabeça, nem nenhum argumento que lhe possa justificar, a não ser simplesmente maior procura fiscal, tornando mais injusto o nosso sistema fiscal, e por isso o nosso voto é contra. Saudamos a mobilização cidadã que existiu e podem, da parte do Bloco de Esquerda, contar com a nossa posição contrária a esta intenção do Governo e alinhada com os interesses dos peticionários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Partido PAN, com a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento não só as senhoras e senhores deputados, mas os representantes dos mais de 400 mil peticionários. Para o PAN, desde o primeiro momento que esta matéria, sobre uma pretensa intenção ambiental, de facto vem claramente prejudicar aqueles que menos têm e que, de alguma forma, acaba por ser uma falsa questão do ponto de vista da proteção ambiental, porque quando olhamos para o Orçamento de Estado e verificamos que as isenções sobre os produtos petrolíferos acabam por ter um valor quatro vezes superior àquele que é o benefício económico que o Estado vai buscar com o imposto do IUC, claramente estamos aqui com uma subversão fiscal que prejudica quem menos tem, prejudica também em matéria de acessibilidades, quem não tem outro meio de se deslocar ou transportes públicos acessíveis, seja para as locações casa-trabalho, seja para recorrer a um hospital, seja em matéria daquilo que é a interioridade do país e que por essa razão acaba por estar mais limitado nas suas acessibilidades. Existe ainda o absurdo, em nosso entender, de termos zonas de emissões reduzidas onde já existem limites à circulação de veículos automóveis mais antigos, mas a Paredes Meias, por exemplo, com um dos fatores mais poluentes, que são os navios de cruzeiro, e portanto mais uma vez aqui que voltamos a penhorar e a penalizar quem de facto efetivamente não tem capacidade financeira para poder efetivamente trocar, por um lado, de viatura automóvel, por outro também ainda não existem soluções para que, mediante a troca de automóvel, possa haver o fomento de uma economia circular com o reaproveitamento dessas peças das viaturas automóveis, para que também não tenhamos aqui uma falsa ilusão de uma economia verde ou de uma transição para uma economia verde, que também não dá solução para o abate dos veículos automóveis que ponha de facto ou que salvaguarde os valores ambientais. Nesse sentido, o PAN, como partido ambientalista que é, defende, como é evidente, esta transição energética e a aposta em matérias ambientais, mas tem que ser, e nos transportes públicos, mas tem que ser atingindo efetivamente quem mais polui e lucra e não quem menos tem, e efetivamente com medidas que só prejudicam essas pessoas e que não tocam na questão central. E portanto estamos ao lado dos peticionários e por isso propusemos a revogação desta medida no Orçamento de Estado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, agora voltamos a si, Sr. Luís Machado, para responder ou comentar aquilo que os senhores deputados foram dizendo ou questionando, até um tempo de 13 minutos e meio. Obrigado.
É assim, eu concordo com todos os partidos, à exceção com o deputado, não é com o perdão, é o Diogo Cunha do PS. E digo já que não tenho cor política. É assim, quando se fala que existe uma medida de travão, essa medida de travão de 25€, isso é um bocado a tirar areia para os olhos dos portugueses. Porquê? Porque em 4 anos passa muito rápido, 4 anos são mais 100€. Além do que as pessoas pagam. E eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo, eu ando de Tesla, ando com 2 Teslas diferentes, um deles tem 300 e qualquer coisa cavalos e o outro tem 513 cavalos. Além disso, a minha esposa tem um carro que vai passar de 40 e qualquer coisa euros de IUC para 350 euros de IUC. Quando esse carro está quase sempre parado aqui em casa. Esse carro faz pouco mais de 1000 km no ano. Enquanto os Teslas da empresa são capazes de fazer 25 mil km no ano. Depois, sobre o que o deputado Diogo Cunha disse, o senhor deputado, disse que as motas são na maioria com mais cilindrada. Não concordo, porque a maior parte das motas são 125. Eu ando de mota, tenho mota, pertenço a um clube motarde já, que é desde 1999. A maior parte das motas não é de alta cilindrada. E mesmo assim, mesmo que tenham 1000 centímetros cúbicos, muitas delas, um carro, por norma, tem mais do que 1000 centímetros cúbicos. Não é por aí também. Esta medida de travão, que dizem que tem, esta medida pode ser eliminada exatamente como estão a fazer neste momento com o IUC. O IUC dos carros antes de 7 de 2007 também não iam ter este imposto mais elevado. E neste momento é o que querem fazer e alterar. Por isso esta medida, a mim, quanto a mim, não me diz nada. Isto é para enganar quem tiver a ouvir este tipo de discurso. É assim, os carros anteriores a 7 de 2007, que nem é 7 de 2007, é 6 de 2007, porque no mês 6 já havia os dois modelos de tributação, esses carros, tipo o que eu tenho aqui em casa, pagam um imposto automóvel muito mais elevado. Por isso, assim, a meu ver, e eu não sou fiscalista, mas gostava que algum fiscalista se pronunciasse, se eu agora vou ter que pagar, a minha esposa, que está no nome da minha esposa, vai ter que pagar mais de IUC, então eu gostava de ver a devolverem-me o imposto que se pagou na altura da aquisição deste mesmo carro. Pronto, sobre as medidas ambientais que alguns deputados falaram, sim, ninguém toca nos jatos privados, ninguém toca nos navios que usam o bunker oil, que é resíduos ainda pior do que o gás óleo, e isso está sempre completamente fora. Pronto, eu, mais do que isto também não vos posso dizer mais, não é? Mas é saber só a alternativa, por isso acho que deixo para vocês continuarem. Só aqui uma parte dos veículos elétricos. Quando nós estamos aqui a falar da transição energética, eu sou a favor da transição energética, por isso mesmo também é de Tesla. Mas quem compra estas viaturas elétricas, por norma, são empresas. Como, por exemplo, uma empresa para a qual eu trabalho, que compra os veículos elétricos, porque logo no início são ao menos 23% de IVA. E depois eu tenho 4 anos no IRC. Pronto. Mesmo que estas viaturas pagassem um IUC, que fosse mais baixo do que os carros a combustão, não ia atrasar a transição energética, porque as empresas iam continuar a comprar carros elétricos porque continuam a ter benefícios fiscais. Por isso, se querem ir buscar a receita, que é o que eu vejo, e no meio disto aqui tudo, eu vejo que não é nada ambiental. Isto aqui é querer ir buscar mais receita, mas quem ir buscar mais receita tem aqui a parte dos carros elétricos. É a minha opinião.
Muito bem, muito obrigado. Passamos então à ronda de 2 minutos por cada um dos senhores deputados. Não sei se quem é que se quer inscrever. Não? Muito bem, então temos 3 inscrições. Passava a palavra ao senhor deputado Miguel Cabrita, do Partido Socialista.
Senhor Presidente, muito obrigado. Muito rapidamente, queria apenas, no seguimento das respostas que foram dadas pelo peticionário, pelo representante dos peticionários, que aproveito, aliás, para saudar, gostaria de complementar o que foi dito já pelo deputado Diogo Cunha e também procurar reagir um pouco às questões que foram agora aduzidas. Nós, obviamente que esta medida tem um fundamento, que é um fundamento claro, não tem a ver com a arrecadação de maior receita fiscal e queria sublinhá-lo aqui. São preocupações fundamentalmente do ponto de vista ambiental e do ponto de vista da equidade. Ouvi naturalmente os argumentos que foram aqui aduzidos e nós não somos surdos nem indiferentes às questões que têm sido colocadas e que voltam hoje a ser colocadas e naturalmente que o PS não deixará também de refletir sobre estas questões e de procurar encontrar um equilíbrio que nos parece que seria importante ter. Agora, é importante sermos claros, do ponto de vista do equilíbrio macro do Orçamento de Estado, todos temos noção que esta é uma receita fiscal relativamente reduzida e, portanto, não seria nunca essa a questão que estava aqui como motor principal de qualquer alteração. Agora, este é um debate que tem tido lugar na sociedade portuguesa, um debate público, um debate relevante. É evidente também, é importante dizê-lo, que passaram 15 anos desde a alteração da tributação automóvel e, portanto, nesse período, não apenas as questões ambientais ganharam uma relevância que não tinham e que passaram a ter, e creio que todos achamos justamente, e penso que aliás os peticionários não se opõem a essa visão. Não há instrumentos perfeitos, mas o IUC é aquilo que temos, é nessa base com que trabalhamos, e naturalmente também que as questões do tratamento fiscal, 15 anos depois, não se colocam do mesmo modo que se colocariam há menos anos. Mas dito isto, e acima de tudo a mensagem que queria passar aos peticionários e sobre este tema, é que o PS tem naturalmente acompanhado este debate, que foi um debate que se instalou na sociedade portuguesa, que nós gostaríamos de reconduzir à proporção e aos elementos que entendemos que ele deve ter, mas que não deixa de levantar questões que nos interpelam a todos e, portanto, estaremos naturalmente preparados também para, em função dos argumentos aduzidos, do debate que tem existido, procurar encontrar mecanismos e um modelo que seja mais equitativo e que, de alguma forma, responda também às diferentes ordens de preocupações que têm vindo a ser aduzidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora o Sr. Deputado Alexandre Simões, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também, mais uma vez, aquilo que tem sido uma importante participação da sociedade, não só através desta petição, mas também pelas muitas manifestações que pelo país percorreram o país e, portanto, manifestaram aquilo que era um sentimento de clara contestação face a esta tremenda injustiça. E, portanto, de dizer... Em primeiro lugar, é que naturalmente o PS, para além de ser contra aquilo que é uma medida que entendemos por absurda, já propusemos
acabar com a mesma através de uma proposta de alteração na Lei do Orçamento de Estado. Mas também não podemos deixar de nos surpreender e ficarmos estupefactos com o facto de, e perdoe-me pelo baísmo, enfim, um pouco esta chico-espertice de procurar introduzir uma nova travão, sabendo que ela caduca ao fim, precisamente, do ano de vigência do Orçamento do Estado. Se fosse para ficar, e aqui já, e concordo também com aquilo que é um acumular de um custo acrescido ao longo de vários anos, mas nesse caso seria inserida diretamente no código do IUC, e assim não foi feito. Portanto, há aqui aspectos que entendemos são graves, alguns já foram aqui referidos, não importa sempre realçar. A reforma da tributação automóvel já foi feita precisamente para contemplar, portanto, as preocupações ambientais. Foi por causa desse facto que foi introduzida a componente ambiental, mas também por uma questão de justiça fiscal, se entendeu por bem, excluir todos os veículos que tinham pago valores bastante avultados dentro daquilo que era o quadro da tributação anterior e, portanto, evitar, também por um motivo de legalidade, mas principalmente de justiça, poupar todos aqueles que já tinham pago bastante em sede do imposto automóvel. Portanto, importará certamente acabar de vez com estas dúvidas e para isso também não podemos deixar aqui de realçar e de agradecer aquilo que é o empenho dos cidadãos que perante uma situação dessas não tiveram medo, não tiveram peixe e portanto foram à luta e também através desta via, como aqui hoje estamos a ouvir os peticionários, o seu subscritor, acabar efetivamente com uma medida que para nós é absolutamente iníqua. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora do Partido Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só mesmo para dar aqui uma nota final, agradecendo também aos representantes peticionários as respostas dadas na primeira ronda, que foram de todo pertinentes. É importante nós esclarecermos isto, eu não tive tempo na primeira ronda para o referir. A frota automóvel do setor público tem perto de 30 mil viaturas. E de uma análise que nós tivemos a ver, constatamos que praticamente 50% da frota automóvel do Estado tem 15 ou mais anos. Portanto, podemos concluir que 50% dos automóveis que fazem parte do setor público são anteriores a 2007. Com que legitimidade, com que propriedade pode o Sr. Ministro das Finanças exigir algo aos portugueses, às famílias portuguesas, às empresas portuguesas, que o próprio Governo não cumpre? Por aqui, logo, este projeto está ferido de validade. Como é que o Governo pode exigir que se pague, sabendo nós que, naturalmente, os veículos do Estado não pagam IUC, mas muitos deles, aliás, 50%, são anteriores a 2007. Era só este enjeito de conclusão que eu queria deixar isto para reflexão. Temos um Estado forte para um povo fraco. Até um dia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, devolvo a palavra ao Sr. Peticionário Luís Machado para os considerantes que entenda por pertinentes.
Olha, é assim, eu acho que quem tem uma ideia destas não conhece realmente o que é viver em Portugal. Porque só deve conhecer a realidade de Lisboa, na minha opinião. Porque é assim, eu tive à frente, e eu aqui estou um bocado nervoso, porque isto não é o meu habitat natural, não é? Mas eu estive à frente de uma empresa onde era chefia e onde tinha mais de 100 pessoas a meu cargo. Onde parte dessas pessoas, algumas delas eram umas senhoras da limpeza, outras eram da manutenção de edifícios, que ganham um ordenado mínimo. Essas pessoas não têm, ganham um ordenado mínimo, não têm dinheiro nem para ir ao dentista. Muitas delas não têm dentes, têm dificuldades com os filhos, passam a vida a angariar dinheiro, andávamos lá todos a tentar arranjar dinheiro para elas conseguirem ter uma melhor vida. Pronto. E são essas pessoas que têm este tipo de viaturas. Estas pessoas não vão conseguir trocar a viatura. O que vai acontecer é que eles vão continuar a pagar o imposto, se isto fosse ao banco, não é? E vão continuar a pagar os mais 25 euros no próximo ano. Imagine-se, pagar 40 euros este ano, o próximo ano ia pagar 40 mais 25, daqui a 2 anos para a 40, mais 25, mais 25, e essa pessoa não consegue sobreviver. É uma luta para chegar ao final do mês. Depois é assim, tem aqui uma medida que dizem que o parque automóvel português, dizem que nós temos à volta de 3 milhões, mais de 3 milhões de viaturas que estão abrangidas por este aumento de IUC. Pronto. Mas, no entanto, têm uma medida que dá para pouco mais de 40 mil carros. Se nós temos 3 milhões e meio, não são estas pessoas que eu conheço, a realidade que eu conheço, não são essas pessoas que vão trocar por um carro elétrico. Porque os carros elétricos são caros e eles não têm dinheiro. E eu não concordo com uma viatura, por exemplo, um Renault Clio que custa 300 euros, que daqui a pouco tempo esteja a pagar 100 e muitos euros de IUC, mediante a celeridade dele, não é? Pronto. Depois temos aqui outro problema, que é os jipes, que alguns jipes são pessoas que andam a utilizar, por exemplo, aqui na minha aldeia, são pessoas que andam nas terras com os jipes, não podem andar com um carro elétrico. Pronto. Esses jipes pagam atualmente 60 euros, vão passar para 700 e tal euros. Claro, é daqui a muitos anos, mas isso para mim é tretas. Desculpe a expressão, para mim isso é tentar enganar as pessoas. Ah, é daqui a muitos anos. Não é daqui a muitos anos, daqui a 8 anos já estão a pagar 200 euros a mais do que já pagam hoje em dia. São 200 euros a mais. Pronto, e acho que não preciso de dizer mais nada. Tenho assim em vista. Pronto, só tinha aqui a parte do IUC, que o objetivo de tudo, que é compensar os custos ambientais e rodoviários, mas isto era mais a questão dos carros elétricos, que também são mais pesados. Pronto, também danificam as estradas, não é?
Está. Muito bem. Senhor Luís Machado, devo dizer-lhe que, estando nervoso, foi muito claro. Portanto, nós ouvimos perfeitamente aqui. E, portanto, há sempre uma primeira vez. E em nome também do Parlamento, aliás, como alguns deputados aqui já frisaram, gostaríamos de saudar a iniciativa cívica que a população pode ter, os cidadãos, e no seu caso teve relativamente a este tema, que já vai, portanto, nós quando analisamos isto pela primeira vez tínhamos 350 mil mais ou menos assinaturas, neste momento vai em 402 mil assinaturas e mais umas centenas, 984, portanto, 402.984, segundo consultei agora no site. Portanto, gostaria de saudar, em nome do Parlamento, a iniciativa cívica que tiveram a amabilidade de iniciar. Como sabe, nós estamos na discussão, na especialidade do Orçamento de Estado, portanto, este é o tempo dos partidos apresentarem aquilo que tiverem por bem relativamente a este tema ou outros. Há partidos que já tiveram iniciativas divulgadas sobre o tema, veremos como é que a situação se conclui. Sendo que, também não sei se por força até da marcação das eleições, se eventualmente esta medida cair, a discussão em plenário da petição só acontecerá depois do Orçamento de Estado, não é? No momento oportuno em que o Parlamento decida agendar essa discussão. Se a medida do IUC cair, ficaremos aqui numa situação estranha, que é discutir isto em plenário, mas ainda assim, como há aqui argumentos que também fui ouvindo os senhores deputados, as questões ambientais ou outras, que foram sendo levantadas, é sempre pertinente qualquer discussão sobre estes temas, a matéria da carga fiscal, do ambiente, ou temas relacionados com este. Portanto, em nome do Parlamento, resta-me então agradecer-lhe e a todas as pessoas que tiveram esta iniciativa, que suscitam da parte dos senhores deputados a reflexão sobre estes temas, e colocamos-nos então à disposição para aquilo que tiverem por bem no futuro, e agora o Parlamento fará o seu trabalho. Muito obrigado então, obrigado senhores deputados, obrigado aos serviços e boa tarde.
Boa tarde a todos.